No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
19 graus aqui em Não Me Toque, também 19 graus em Passo Fundo, pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é terça-feira, 10 de março de 2026.
E faltam 296 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
E 9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
A Expo Direto inicia com um pedido de mais atenção do governo federal aos produtores e alerta para anos de dificuldades no setor.
Com um caixão simbolizando o luto pelo agro, a abertura da Expo Direto é marcada por um manifesto de agricultores.
Vice-governador Gabriel Souza defende a securitização e investimentos em irrigação para fortalecer o agro gaúcho.
Após receber troféu de ouro na Expo Direto, Reis alerta que perdas com secas e enchentes chegam a quase R$1 trilhão no Rio Grande do Sul.
Deputada Alceu Moreira defende crédito ao agro e cobra avanço da Transbrasiliana.
Reforma no prédio do Cine altera atendimento ao público nesta semana em Passo Fundo.
E audiência pública no Fórum de Passo Fundo debate enfrentamento à violência doméstica.
Dia Nacional do Combate ao Sedentarismo.
Cresce o crescimento das corridas de rua, mostra o avanço da prática esportiva em Passo Fundo, diz secretário dos esportes.
Ainda você confere no setor policial com o Matheus Piroli.
Homem investigado por tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil.
Acidente é registrado no cruzamento das ruas do Uruguai e Mascarenhas.
Com Bruno Reiner.
Tradicional empresa de revenda de veículos fecha as portas e clientes denunciam possível golpe em Passo Fundo.
Destaque do repórter João Victor Lopes.
Incêndio destrói residência desabitada no bairro Integração.
E também os principais destaques dos jornais do país nesta terça-feira.
Por que carros de luxo na Argentina estão sendo vendidos com um desconto de até R$200 mil?
O corte de impostos promovida pelo presidente argentino Javier Milei fez com que carros luxuosos tenham descontos médios de até 15%.
A medida foi aprovada junto com a reforma trabalhista neste mês.
Israel realiza uma nova onda de ataques contra o Hezbollah no Líbano.
Drones são interceptados na Arábia Saudita.
Diante de temor global com inflação, Trump diz que a ação está praticamente concluída.
A segunda-feira na guerra do Irã.
Preço do petróleo em alta e continuidade dos ataques fez líderes mundiais se depararem com uma crise e discutirem alternativas.
E vamos ver como vai ser hoje, mais um dia de guerra nesta terça-feira.
Apesar da alta do petróleo, o reajuste da Petrobras do diesel tende a ser mínimo, projetam especialistas.
Estatal não antecipa decisões, mas destaca a política que visa proteger mercado de oscilações no mercado externo.
O dólar cai e fecha 5,15 ou 5,16 de olho em guerra no Oriente Médio.
E Bovespa sobe.
A moeda americana caiu 1,52%, cotada a R$5,16.
Já o principal índice da Bolsa Brasileira subiu 0,86% aos 180.915 pontos.
Mendonça autoriza que visitas à defesa de Vorcaro não sejam gravadas.
O pedido havia sido feito pela defesa do banqueiro ontem.
Segundo advogados, a comunicação reservada com o cliente constitui garantia essencial do direito de defesa.
Senador Alessandro Vieira protocola pedido para que criar CPI que investigue relação de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli convocado?
O requerimento conta com 35 assinaturas de apoio, mas ainda precisa da aprovação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, para a instalação.
Regulação do trabalho por aplicativos.
Mota faz reunião com ministros e relator nesta terça para tentar um acordo.
O tema ganha espaço no executivo e no legislativo com vistas à eleição de 2026.
Planalto quer a fixação de remuneração mínima de R$10 por entrega ocorrida com R$2,10 por quilômetro adicional.
Ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, pede ao STM para manter posto militar.
Em fevereiro, Garnier foi citado pelo Ministério Público Militar, que pediu a perda do cargo.
Defesa do goleiro Bruno orienta que ele não se apresente à justiça após ordem de prisão.
Pode acabar ficando em regime fechado.
A advogada afirma que Bruno cumpre regularmente o livramento condicional e que a apresentação agora poderia colocá-lo em regime fechado de forma irregular.
Réu por estupro coletivo em Copacabana se entregou usando camiseta que dizia em inglês: não se arrependa de nada.
Ele é filho de ex-subsecretário do governo do Rio de Janeiro, denunciado por mulher por ameaça após ela comentar o caso nas redes sociais.
A Polícia Federal prende delegado da própria corporação suspeito de favorecer traficantes.
Segundo as investigações, o delegado Fabrício Romano, da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, recebia pedidos para beneficiar traficantes em troca de dinheiro.
Após a ameaça de bomba, voo da Latam de Brasília a São Paulo é adiado.
Peritos da Polícia Federal acionaram protocolos de segurança.
Publicação intensifica rumores sobre recuo.
Cúpula do PT gaúcho nega.
Dirigentes sustentam que pré-candidatura de Edgar Preta ao Piratini é irreversível.
Eduardo Leite falará a CPI do crime organizado sobre segurança pública.
A pauta é uma das principais bandeiras do governador gaúcho, que busca viabilizar a sua candidatura à presidência na eleição de 2026.
Novo júri de mulher acusada de participar de assassinato de fotógrafo em Canoas começa hoje.
José Gustavo Bertual Gargione, 22 anos, foi morto a tiros e encontrado na praia do Paquetá em julho de 2015.
O crime teria sido motivado por ciúmes, conforme a acusação.
E a justiça aceita denúncia contra motorista acusado de atropelar ciclistas em Três Coroas.
O réu foi preso em flagrante e a prisão preventiva foi decretada em 22 de fevereiro.
Jovem é morto por disparo de policial em São Borja.
Brigada Militar diz que tiro foi acidental.
E segundo a corporação, os próprios policiais prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao hospital.
7 e 8.
7 e 8, 19 graus aqui em Não Me Toque, Passo Fundo 18 graus. Tá na hora da previsão do tempo.
Isso, temos movimentação aí do Corpo de Bombeiros lá em Passo Fundo, já passando para nossa reportagem.
Previsão do tempo.
Uma manhã de terça-feira com um tempo que é parcialmente nublado aqui em Não Me Toque, diferente de ontem, que nesse horário tinha chuva e um tempo bastante carregado. Passo Fundo também com tempo parcialmente nublado. E Vigranei Sampaio traz pra gente agora a previsão do tempo no Jornal da Sete. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezi, Eda e a todos. A previsão continua assim, hoje ainda vai ter áreas de estabilidade, elas vão espalhar nuvens carregadas e há uma possibilidade de chuva isolada à tarde. Temperatura máxima em Passo Fundo e Não Me Toque fica em torno aí dos 27 graus. Na quarta-feira, parcialmente nublado, aí já tem mais uma chance maior de chuva, né? Possibilidade aí de pancadas de chuva e possíveis trovoadas à tarde, e pode até dar umas pancadinhas aí no início da noite. Temperatura mínima 18 e a máxima 27 graus na quarta-feira.
Este então é o Ivigra de Sampaio, que volta daqui a pouquinho no Repórter do Povo com mais detalhes da previsão. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Com 7,9 agora.
7,9.
Com 19 graus em Não Me Toque, 18 graus em Passo Fundo.
E o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, lembrado em 10 de março, chama atenção para os riscos da falta de atividade física e para a importância da prática regular de exercícios para a saúde e a qualidade de vida.
E é um tema que ganha relevância diante do aumento dos índices de sobrepeso e obesidade registrados em diferentes faixas etárias no país.
Em entrevista ao Irapuru, o secretário municipal de Esportes de Passo Fundo, Gilberto Belaver, destacou que a compreensão sobre os impactos do sedentarismo mudou ao longo dos anos.
No passado, havia a ideia de que pessoas com trabalhos menos físicos estariam mais protegidas de problemas de saúde.
Hoje, há maior conhecimento sobre os benefícios do exercício físico para melhorar a saúde e contribuir para a longevidade.
Com o avanço da medicina, a expectativa de vida da população tende a aumentar, ressaltou o secretário, que a qualidade dessa longevidade depende das escolhas individuais.
Observou que a prática regular de exercícios ajuda a preparar o corpo para enfrentar doenças e situações de saúde mais complexas, já que pessoas fisicamente ativas tendem a manter maior resistência muscular e melhores condições de recuperação.
O secretário também comentou que a adaptação do corpo à prática de exercícios ocorre de forma gradual.
Ele ressaltou ainda que o poder público tem buscado incentivar a atividade física aqui no município de Passo Fundo.
Citou o circuito municipal de corridas de rua com o apoio aqui da Uirapuru, que ao longo dos anos registrou um crescimento no número de participantes, passando de cerca de 60 corredores nas primeiras edições para até 900 atletas em algumas provas.
Também mencionou o programa Fala Passo Fundo, ou Passo Fundo em Movimento, que oferece acompanhamento de profissionais de educação física em academias ao ar livre instaladas em bairros da cidade.
Também competições esportivas promovidas pela prefeitura, campeonatos de futebol, vôlei, basquete, que contribuem para estimular a prática regular de atividades físicas.
Segundo ele, esses eventos incentivam a preparação e o treinamento prévio dos participantes, ampliando o envolvimento da comunidade com o esporte e promovendo hábitos mais saudáveis.
Temos pelo menos dois grandes projetos que a gente se orgulha aqui. Um deles é o nosso circuito municipal de corrida de rua. Nesse tempo de 10, 12 anos, nós saímos de 60 corredores, 100 corredores, para ter 600, 700, 900 corredores. Isso é muito também em função das possibilidades que a cidade tem, né? Hoje a cidade tem a ciclovia, tem a ciclofaixa, tem o caminhódromo. E um outro programa muito importante, que é o programa Passo Fundo em Movimento, onde hoje nós contamos com 10 academias ao ar livre, com profissionais educativos, ação física na academia duas vezes por semana.
7:12.
7:12, 19 graus aqui em Não Me Toque, 18 graus em Passo Fundo.
E a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental, realizou uma operação de combate à poluição sonora na barragem de Ernestina, na região do município de Nicolau Vergueiro, no último domingo.
E essa ação foi desencadeada após denúncias de moradores do uso irregular de equipamentos de som em embarcações que circulam no local.
Durante a operação, os policiais realizaram fiscalização de barcos e motos aquáticas, verificando a documentação obrigatória das embarcações e a habilitação dos condutores, conhecida como Arrais Amador, emitida pela Marinha do Brasil.
Além disso, também foram feitas averiguações quanto à possível condução sob efeito de álcool.
Para medir os níveis de ruído emitidos pelos equipamentos sonoros, as equipes utilizaram sonômetros, aparelhos de alta precisão, capazes de aferir a intensidade do som em decibéis.
Conforme o comandante do Batalhão Ambiental, Tenente Coronel Borer, a fiscalização foi intensificada após diversas reclamações de moradores que vivem no entorno da barragem, especialmente durante o período de verão, quando aumenta a circulação das embarcações.
Segundo ele, a poluição sonora em ambientes aquáticos pode causar impactos ao meio ambiente, já que o som se propaga de forma mais rápida e intensa na água, alcançando grandes distâncias.
Durante a ação, os policiais constataram irregularidades e realizaram a apreensão de equipamentos de som instalado em embarcações.
De acordo com o comandante, operações desse tipo devem continuar sendo realizadas com frequência.
Os dados coletados durante a fiscalização serão analisados e poderão resultar em autuações por poluição sonora e outras infrações ambientais.
Temos que falar também para a comunidade que nós vamos permanecer fazendo esses trabalhos, seja na fiscalização de emissão sonora, seja na pesca irregular, seja através da condição das embarcações, as condições legais dos condutores na questão da ingestão de bebida alcoólica e condução dessas embarcações. Então nós temos um segmento bastante amplo de fiscalização que nós vamos continuar mantendo.
Estamos recebendo, inclusive, mensagens de moradores daquele local. Temos uma aqui que diz o seguinte: temos sítio há mais de 30 anos na barragem de Ernestina. Infelizmente, um lugar que seria para curtir a natureza e boas companhias se tornou um lugar de muita poluição sonora. Cada dia, mais embarcações disputando quem tem o som mais alto, com músicas de péssima qualidade. Muitos vizinhos moram lá e estão estressados, não conseguindo nem mesmo ter descanso. Que as abordagens sejam constantes pelo som e as imprudências das embarcações, porque sim, tem muita imprudência, conforme os moradores.
7:15.
7:15.
19 graus em Não Me Toque, com um tempo que é parcialmente nublado aqui no Parque da Expo Direto. 18 graus em Passo Fundo.
O Jornal da Sete, com o apoio da Ciente, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Também conosco, Coqueiros, o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia do Brasil. Mande o WhatsApp no 3045-9700 e agende o seu horário.
O de Domênico Empréstimos está precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar. Ligue 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o Sedã Premium mais vendido do mundo.
A Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas com espaço amplo para melhor atender o cliente. Latinhas 10,70 o quilo, a sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Esgoto tratado significa mais saúde e dignidade, um legado para as próximas gerações. A Corsan está construindo esse futuro agora. Saiba mais em teliga.corsan.com.br. Corsan, nossa natureza, movimento o Rio Grande.
Na Big Peixe, toda semana uma oferta diferente, confere só a Big Oferta da Vez, que é bolinho de bacalhau português com 12 unidades por apenas R$29,90. Mas aproveite que é só até sábado e siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
E nós estamos aqui ao vivo da Expo Direto com o apoio de SLC Máquinas, que te convida para a maior vitrine de lançamento de um dia na Expo Direto até o dia 13 de março.
UPF, a Universidade da Expo Direto.
Majofer, há mais de 30 anos fortalecendo o agronegócio com soluções em ferro, aço e telhas metálicas. Telhas metálicas é na Majofer. Ferro e aço é na majofer.com.br.
Sicredi, presente na Expo Direto Cotrijal 2026. Tem créditos, seguros, consórcios e um café especial esperando por você. Sicredi, a ter com quem contar.
Bortolini Móveis, mais uma vez entre as cinco marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul.
E JR, na JR Cimento você encontra do básico ao acabamento. Venha nos visitar.
19 graus aqui em Não Me Toque, 18 graus em Passo Fundo, 7:17.
7:17.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Com informação policial, chega agora o repórter da Uirapuru no plantão, João Vitor Lopes. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo, bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, ouvintes da Uirapuru, informação do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Barcolã e também a líder desinsetizadora. Nós estivemos acompanhando nesta noite um incêndio que ocorreu em residência no bairro Integração, aqui em Passo Fundo. Segundo as informações obtidas pela nossa reportagem policial, a sala de operações do Corpo de Bombeiros Militar 193 foi acionada por populares informando o incêndio nesta residência, lá no final da Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Integração. Prontamente, a equipe coordenada pelo sargento Aguirre deslocou rapidamente ao local para fazer a contenção, então, das chamas. A casa já estava tomada pelas chamas, foi muito rápido. Porém, não havia ninguém na residência aí e também não tinha moradores, tá? Essa casa não era habitada. Prontamente a guarnição chegou no local, iniciou a fazer a contenção então ali das chamas, né, e resfriamento da área para tentar cessar o incêndio, que era bem forte no primeiro momento. Mas, graças a Deus, ninguém ferido nesta ocorrência e também não tinha moradores. Agora, aí o pessoal vai tentar apurar de que forma que incendiou essa residência e foi de forma criminosa, né? Que incendiou esta residência lá no bairro Integração, aqui em Passo Fundo. Também do setor policial, um destaque a gente traz: a equipe da delegacia especializada no atendimento à mulher de Passo Fundo cumpriu dois mandados de prisão na data de ontem. a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada então, no Atendimento à Mulher, de Pasfundo, sob coordenação da Delegada de Polícia Rafaela Weyer-Bier, ela realizou essas duas prisões, então, o cumprimento, né, de dois mandados de prisão preventiva já expedidos pelo Poder Judiciário. A ação, então, aqui em Passo Fundo, durante uma delas, um homem de 24 anos foi localizado e preso pela equipe de investigação na região central aqui do município de Passo Fundo. O mandado foi expedido após a constatação de que o investigado teria descumprido uma determinação judicial e que estava, né, ele tinha que estar no afastamento aí da vítima. Então, diante dos fatos, a ADEA localizou e acabou prendendo após o Poder Judiciário determinar. E a segunda diligência foi realizada, então, quando os policiais efetuaram a prisão de um homem de 40 anos em um estabelecimento comercial às margens da IRS 324. A ação ocorreu de forma estratégica no próprio local aí de trabalho do suspeito, que também é investigado por descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça. Após os procedimentos, os dois aí foram conduzidos ao presídio regional de Passo Fundo, onde agora ficam à disposição da Justiça. E do setor policial também, um destaque que a gente traz é que a equipe do 3º Batalhão de Polícia de Choque aqui de Passo Fundo está realizando um trabalho aí no município de Não Me Toque, né? Preventivo, principalmente na feira da Expo Direto aí, mas também policiamento ostensivo na cidade, hein? E já realizou a primeira prisão por tráfico de entorpecentes. Foi então aí em Não Me Toque, durante a ação os policiais localizaram em posse do abordado a quantia de 123 pedras de crack fracionadas para venda, também R$69 em moeda corrente e uma bicicleta e foi apreendida. Após abordagem, averiguação e constatação dessas drogas toda aí, né, essas 123 pedras, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Carazinho para os procedimentos cabíveis aí, então, esse indivíduo preso por tráfico de entorpecentes. Essas e outras informações, setor policial, para GM Casa e Construção, Supermercados Baracolã e também a líder desinsetizadora.
7h23.
7h23.
Com 19 graus aqui em Não Me Toque, 18 graus em Passo Fundo. Então, gente, o gauchão já acabou.
E nesses dois meses de campeonato, teve muita coisa.
Foram 12 times em mais de 50 jogos disputados, com mais de 130 gols marcados.
Mas, infelizmente, nem todos os números a gente comemora, porque nos deixam envergonhados e tristes.
Estou falando dos números da violência contra a mulher.
Só nos dois primeiros meses do ano, foram 20 feminicídios, mais de 1.700 casos de lesão corporal e quase 3 mil mulheres ameaçadas.
Isso também é um problema nosso, homens gaúchos.
Precisamos nos mobilizar e mudar essa realidade.
A gente não pode ficar só na torcida.
Se souber de um caso de violência, jogue junto.
Para emergências, ligue 190 e para denúncias 181 ou acesse o site da delegacia online.
Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.
Os dois times que levaram mais cartões no gauchão passaram de 30 cartões cada. 30 também é o número de tentativas de feminicídios apenas em janeiro no estado. Para mudar essa realidade, o homem gaúcho não pode ficar só na torcida. Jogue junto com as mulheres. Para denunciar, ligue 181 ou acesse o site da Delegacia Online. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.
Sete e vinte e nove. 19 graus, o sol predomina aqui em Não Me Toque, 18 graus em Passo Fundo.
E ontem à tarde, o Fórum da Comarca de Passo Fundo sediou uma audiência pública para discutir o enfrentamento à violência doméstica.
A atividade integra a programação da Semana da Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, que mobiliza o judiciário em todo o país para intensificar ações voltadas ao combate à violência contra a mulher.
De acordo com o juiz titular da Vara de Violência Doméstica de Passo Fundo, Alain Peixoto de Oliveira, a iniciativa busca fortalecer a mobilização social e institucional diante de um problema que ainda preocupa em todo o país.
O objetivo é dar mais mais efetividade às medidas de combate à violência doméstica, que é um problema que ainda assola a sociedade e exige medidas concretas para ser enfrentado.
A audiência pública contou com a participação de representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Assistência Social do Município, Poder Legislativo e instituições parceiras, além de entidades de sociedade civil e da comunidade.
E durante o encontro, os participantes puderam apresentar propostas e discutir caminhos para aprimorar as políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica.
As contribuições devem ser registradas em ata e poderão servir de base para futuros encaminhamentos junto aos órgãos públicos.
A ideia inicial é fazer uma mobilização, né, explicar toda a nossa atuação enquanto juizado, pedir e apontar ideias de desenvolvimento de políticas públicas e, a partir dessa discussão, ao final, formalizar tudo isso num documento, numa ata, né, que, posteriormente, aí vamos ver os encaminhamentos que serão pertinentes.
7h30.
7h30 com 19 graus.
Bem, o Piroli aí nos informando a movimentação das ambulâncias em Passo Fundo é atendimento clínico.
Aí.
E olha a informação, Regis, Roger Machado assina com São Paulo e terá contrato até o fim de 2026.
É, técnico que esteve recentemente aí no Internacional, também já treinou o Grêmio, agora assume então a equipe do São Paulo para o restante dessa temporada.
Iniciou ontem a maior feira do agro do Brasil e da América Latina, quem não me toque.
É a Expo Direto Cotrijal, que segue até o dia 13, até a sexta-feira, atraindo milhares de pessoas com a participação de mais de 70 países, mostrando ao Brasil e ao mundo as tecnologias, inovações, produtos que a agricultura gaúcha oferece para o mundo.
Entre os principais destaques ao longo da semana, Fórum da Soja, que chega à 36ª edição e discute perspectivas de mercado.
Fórum Estadual do Leite, o quarto Fórum da Carne também, focado em economia do agronegócio e ampliação dos ganhos por meio da integração da pecuária leiteira.
Como de costume, o Pavilhão da Agricultura Familiar e a Arena Agrodigital são destaques, expondo a potencialidade das pequenas propriedades e também as inovações tecnológicas do agro.
E nós estamos aqui, né, desde ontem, acompanhando toda essa programação com a nossa Casa da Uirapuru.
Durante a abertura oficial, o presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, destacou a dimensão que a Expo Direto alcançou ao longo dos anos e o papel do evento como vitrine internacional do agronegócio brasileiro.
Ressaltou que a Expo Direto é organizada pelo agricultor e pelo cooperativismo, sendo um espaço voltado à tecnologia, à inovação e geração de negócios.
Ao mesmo tempo, enfatizou que o evento também se tornou um ambiente importante para que o setor produtivo apresente suas demandas às autoridades.
Chamou atenção para as dificuldades enfrentadas pelos produtores, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, e afirmou que uma das principais pautas é a securitização das dívidas rurais.
Segundo ele, muitos agricultores ainda enfrentam dificuldades financeiras e é necessário avançar no alongamento das dívidas com juros compatíveis.
Mânica também citou a necessidade de avançar em áreas como irrigação, tecnologia, biotecnologia, que são fundamentais para aumentar a produtividade e garantir a sustentabilidade da produção agrícola.
Nós vamos aqui discutir em vários momentos a securitização, que não foi resolvido, temos muitos produtores em dificuldade. Nós precisamos, e aqui está o Afonso An, que eu vou citar por uma questão de reconhecimento ao trabalho dele, lá na comissão, o encaminhamento do alongamento da nossa dívida a longo prazo, 10 anos com juros compatíveis. Nós precisamos lutar por essa pauta.
O secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, falou sobre as obras que estão acontecendo nas rodovias do estado.
E lembrou que está em curso aqui a alteração do traçado da RS-142, que na realidade já está concluído, mudando completamente o acesso, trazendo segurança e expansão ao pátio dos expositores.
Nós temos aqui a alteração do traçado da RS-142, que vai mudar completamente a concepção de quem chega na Expo Direto, trazendo uma melhor qualidade para quem vem visitar, mas ao mesmo tempo também a expansão do pátio para novos expositores. Então, para mim é uma alegria estar aqui acompanhado do Ney, Mânica e de todos os expositores, percebendo que a Expo Direto, cada ano, ela é diferente. O crescimento, né? O crescimento da Expo Direto e o que ela representa não apenas aqui para Não Me Toque, para a região, para o estado, mas para o Brasil e para o mundo.
O secretário executivo do Conselho do Plano Rio Grande, Clair Kuhn, diz que é preciso cobrar mais recursos do governo federal para o agro gaúcho em tempos de desafio.
Defendeu que para 2027 haja mais recursos para investimentos em irrigação no estado.
Para protestarmos contra a falta de recursos por parte do governo federal para renegociação das dívidas dos produtores. Eu que fui secretário da Agricultura do Estado, pegamos ali em 2024, logo após aquelas enchentes, fizemos uma grande ação para reconstruir o Estado com o programa Terra Forte, com ações do governo do Estado, com quase 600 milhões de reais do Estado sendo aplicados para reconstruir propriedades e lavouras, mas, na verdade, isto não dá as condições para o agricultor financiar. Então, quer dizer, isto é responsabilidade do governo federal. E esta responsabilidade nós não vamos deixar de cobrar em nenhum momento.
Os últimos 5 anos são apontados pelo setor como os mais difíceis do setor na história recente.
Enchente, seca e outros desafios trouxeram as dívidas para os produtores.
Nesse cenário, um grupo de produtores realizou um protesto antes da abertura oficial ontem aqui no Metoque.
Carregando um caixão, cruzes pretas e uma faixa destacando o momento delicado que vive o agro.
Com camisetas pretas e a frase "Luto pelo agro", o grupo foi recebido pelo presidente da Cotrijal, Ney César Mânica.
Uma das organizadoras e disse que plantar e enfrentar secas é um desafio que traz reflexos severos ao setor.
Além do clima, custos altos e baixo rendimento desestimulam as atividades.
Explicou que o movimento Securitização já não é partidário, mas sim um grito de socorro para quem alimenta o Brasil pelo seu trabalho no campo.
Este movimento já realizou diversos protestos destacando a ação na região de Tiúgo pelo alto número de cidades participantes.
Disse ainda que se o agro não lutar, ele vai morrer.
Hoje estamos aqui, dia 9 de março, neste cortejo pelo agro, para lembrar uma verdade simples. Se o agro não lutar, ele morre. Nós também estamos levantando nossa voz contra algo que tem pesado no bolso, mais uma vez, do agricultor. Os royalties cobrados de forma indevida pela Bayer, que acaba tirando ainda mais de quem está tentando se manter na atividade.
O deputado federal Pedro Westphalen, que mais tarde foi colocado na calçada da fama da Expo Direto, falou durante o protesto sobre o pedido de securitização.
Conforme ele, o Rio Grande do Sul é uma potência alimentar, mas hoje o estado está na UTI e precisa de ajuda imediata.
Disse que o movimento é legítimo e os produtores precisam ser ouvidos.
O Brasil hoje é uma potência alimentar, fruto do Rio Grande do Sul ter exportado para todo o país nossos pais e avós, que colonizaram esse país e fizeram dele uma potência alimentar. E hoje, o Rio Grande do Sul está na UTI, precisa de ajuda e não tem tido os olhos nem a ação imediata do governo federal para esse momento que vivemos aqui. E esse movimento pacífico demonstra justamente o que estamos passando.
Francisco Turra, que já foi ministro da Agricultura do Brasil, avaliou que a securitização é algo difícil de acontecer e isso tem uma explicação.
Enquanto ministro, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi implementada a securitização em 800 mil contratos, porém, naquela época, os contratos financeiros eram dos produtores com o Banco do Brasil.
Hoje, a maioria envolve instituições privadas, o que torna a negociação bem mais difícil. No entanto, avaliou Turra, há como fazer.
Aqui é um movimento político para exigir, por exemplo, securitização. Lamentavelmente, eu acho que não vai acontecer securitização. Como ministro da Agricultura, nós fizemos a securitização no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós fizemos. Eu assinei 800 mil contratos de reconciliação, redução de juros, arrumação da vida do produtor. A gente fez. Hoje é difícil porque os credores são bancos privados também. Naquele tempo o credor era um único, Banco do Brasil, um banco oficial. Então foi possível. Hoje não é tão fácil. Mas fórmulas de fazer quase igual dá para fazer.
O deputado federal Pompeu de Matos diz que os produtores não estão pedindo anistia, mas sim um fôlego para pagar as dívidas.
Ele não pode vender os bois para pagar a conta. Vender a trilhadeira, vender o trator, vender a automotriz, vender a terra. Aí matou a galinha dos ovos de ouro. Então nós temos que ter essa questão, porque o agro precisa do governo, mas o governo não vive sem o agro. Então nós temos que conjugar isso. Não é uma briga do governo com o agro e do agro com o governo. Um não é inimigo, não é adversário do outro. Um tem que ajudar o outro porque os dois se precisam e é necessário para o Brasil.
Segundo Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul, o governo do estado está debatendo junto ao Senado Federal a antecipação da votação de um projeto que ajuda os agricultores.
E nesse sentido, o governador Eduardo Leite deve estar em Brasília, acompanhado de representantes da Farsul, da FETAG, para uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o objetivo de reforçar a urgência da votação.
Conforme o vice-governador, o estado está solicitando prorrogação do pagamento das dívidas com a União para que os recursos possam ser direcionados a investimentos em irrigação e manejo de solo.
A proposta prevê uma atuação conjunta entre o governo do estado e o governo federal.
Também ele disse que diante do cenário todo, em razão das intempéries climáticas, ora com bastante chuva, ora estiagem, ele afirmou que é necessário direcionar recursos para financiar soluções que ajudem a reduzir os impactos das condições climáticas sobre a produção agrícola.
Naturalmente das dificuldades de muitos produtores rurais gaúchos, endividados, estamos apoiando o pleito junto ao Senado Federal para votar rapidamente o projeto de lei que viabilizará a securitização das dívidas. Quarta-feira o governador Eduardo Leite, junto com o presidente da Farsul, da FETAG e outras lideranças, estará em Brasília com o presidente Davi Alcolumbre, exatamente para que mostremos ao presidente do Senado a urgência de votar esse projeto de lei e com isso consigamos resolver o problema do passado, né, do passivo, e que aconteceu devido naturalmente às frustrações de safras em virtude das secas, né?
O senador Luiz Carlos Reis recebeu o troféu Sementes de Ouro aqui durante a Expo Direto, esteve também aqui na casa da Rádio Irapuru. Ele comentou sobre a situação envolvendo as dívidas dos agricultores gaúchos. Segundo o senador, há medidas que podem reduzir os impactos também de períodos de estiagem e ampliar a estabilidade da produção no estado.
Temos que ter recurso suficiente, não apenas do plano safra. O que eu estou falando aqui? Recurso para perfil de solo, recurso para irrigação, programas específicos para negociação. É um conjunto de medidas. Vou dar um dado importante para o cidadão urbano que não tem noção da agricultura. Se eu pegar as perdas desses quatro secas e mais uma seca parcial agora safra 26, mais uma enchente, nós perdemos quase R$1 trilhão. O Rio Grande do Sul perdeu, o governo do estado perdeu, as prefeituras perderam, os agricultores perderam, o comércio, a indústria, todo mundo perdeu.
O deputado federal Alceu Moreira também esteve aqui na casa do Irapuru e avaliou que a melhoria da infraestrutura logística é indispensável também para fortalecer o agronegócio gaúcho e garantir que a produção da região continue chegando com competitividade aos mercados nacionais e internacionais.
Liana, para que tu que tá me ouvindo tenha noção, ele é mais ou menos para essa região do Rio Grande do Sul como se nós tivesse um corpo com a veia entupida, é um corpo cardíaco. Ah, tu não consegue transitar. Tu tem uma riqueza enorme e atrofia a tua capacidade de crescimento, porque o tempo de competição para chegar no porto que tu queria demora muito mais. Ah, isso tem custo.
Ontem também ocorreu aqui no Parque da Expo Direto o Fórum do Milho, reunindo pesquisadores e produtores que debateram os principais problemas encontrados atualmente.
Conforme o pesquisador Glauber Renato Sturmer, existe a necessidade de se fazer o manejo de pragas para evitar prejuízos ocasionados principalmente por insetos.
De acordo com o pesquisador, as lagartas e cigarrinhas aparecem como o principal problema para o cultivo do milho e nem as biotecnologias que eram eficientes em colheitas anteriores conseguem combater de forma efetiva a problemática atualmente.
A atenção no momento é para que os produtores estejam atentos a evitar a cigarrinha, que chegou ao Rio Grande do Sul em 2020.
Mas até a mensagem aqui é velhas pragas, novos desafios, porque nós estamos vendo um aumento da problemática de Spodoptera, que é a lagarta do cartucho do milho, uma praga já conhecida no nosso agricultor. Só que nós tínhamos a biotecnologia como nossa aliada. E infelizmente, né, pela pressão de seleção, esse inseto não morre mais com a biotecnologia e necessitando assim utilizar táticas de manejo, né? Então, o direcionamento é dizer que tem algumas pragas que o produtor já está acostumado e sabe o tamanho do problema, mas algumas velhas pragas como lagarta e também a gente vai estar comentando sobre percevejo, que vem aumentando o problema. E se o produtor não estar atento, ele perde o momento e aí não tem milagre.
Bem, e hoje, aqui no Auditório Central, é o Fórum Nacional da Soja e a Irapuru estará acompanhando sempre com a SLC Máquinas,
UPF,
Majofer,
Sicredi,
Bortolini Imóveis
e JR Cimento.
Bem, agora vamos com o Bruno Reiner aqui no estúdio na Casa da Expo Direto com as informações.
E ao setor policial.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
7h45.
7h45.
19 graus, Bruno. Bom dia.
Bom dia pra você, Regis. Bom dia, Ieda. Tradicional empresa de revenda de veículos fecha as portas e clientes denunciam possível golpe em Passo Fundo. Trago informações para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, também a líder desinsetizadora. Uma empresa do ramo de veículos deve ser investigada pela Polícia Civil por suspeita de estelionato em Passo Fundo. O caso ele veio à tona após um ouvinte procurar a Rádio Irapuru e relatar que teria sido vítima de um golpe envolvendo a venda de um automóvel. De acordo com o relato, o homem registrou um boletim de ocorrência após deixar seu veículo em uma empresa na cidade para que o carro fosse comercializado. O acordo ele previa que após a venda ele receberia o valor previamente combinado, enquanto a diferença ficaria como comissão pela intermediação do negócio. Segundo as informações repassadas à reportagem, o veículo teria sido vendido, porém o proprietário afirma que recebeu apenas parte do valor acertado. A quantia restante que deveria ser repassada posteriormente não teria sido paga. O prejuízo relatado pela vítima seria de aproximadamente R$35 mil. Ainda conforme o denunciante, a situação se agravou enquanto a empresa teria fechado as portas repentinamente e o responsável pelo estabelecimento não teria mais sido localizado. Há relatos que o empresário teria sumido do mapa, sem dar mais explicações aos clientes. Outro ponto que chama atenção é que, conforme relatos recebidos pela reportagem, diversos veículos que estavam na garagem da empresa também desapareceram após o fechamento do estabelecimento. A suspeita é que os carros deixados no local para venda possam ter sido levados junto com o encerramento das atividades. Ainda há informações de que outras pessoas podem ter passado por situações semelhantes, o que leva à possibilidade de existirem mais vítimas. Esses casos, no entanto, ainda precisam ser formalizados junto à Polícia Civil para que sejam investigados. A reportagem da Rádio Uirapuru teve acesso ao registro da ocorrência e às informações relatadas pela vítima. A emissora deixa os microfones à disposição caso o proprietário da empresa ou algum representante queira se manifestar e apresentar sua versão dos fatos.
Em nome de quem, Bruno?
GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, líder desinsetizadora. Daqui a pouquinho eu trago novas informações e mais informações ainda sobre esse caso.
7h47
com 19 graus. Aqui na Metoque também 19 graus em Passo Fundo.
Depois dos comerciais, educação ambiental ganha espaço na rede municipal de ensino de Passo Fundo.
Sete e cinquenta e um.
7h51.
Com 19 graus, o sol predomina aqui em Não Me Toque, também com tempo firme em Passo Fundo.
Bem, lá em Passo Fundo, sinaleira em amarelo piscante na Capitão Araújo, informando os ouvintes.
Para quem está nos assistindo aí, estava a imagem já da chegada de muitas pessoas aqui pelo Parque da Expo Direta ali, ó, e a gente consegue observar que realmente o sol predomina aqui em Não Me Toque, esse tempo firme e tempo seco na previsão de hoje, dessa Expo Direta, esse segundo dia da feira, né, Ieda?
E muitas pessoas, Regis, pedindo aí por que vocês não falam o nome dessa garagem que deu o golpe no povo, porque tem muitas garagens em Passo Fundo,
certo.
E seria importante destacar o nome. Bem, vamos ver aí depois.
Detalhes com sequência. Bruno Reiner, que inclusive, logo depois que ele deu, já está recebendo mais denúncias
aí de pessoas que foram lesadas por esta garagem.
Fique atento, então, à nossa programação.
E a educação ambiental e a sustentabilidade na rede municipal de ensino de Passo Fundo foram tema do programa Irapuru Ecologia Sábado.
A edição que contou com a participação do secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, da coordenadora da Escola Pública de Sustentabilidade, Gabriela Tagliari, e da coordenadora do Núcleo de Estudos e Projetos da Secretaria da Educação, Carolina Guidi.
O programa foi apresentado pelo geólogo Luiz Paulo Fragomeni.
Hoje o município conta com 75 escolas, sendo 40 de educação infantil, 35 de ensino fundamental, atendendo mais de 18.500 estudantes.
Isso, conforme o secretário de Educação, Canabarro, o Adriano Canabarro Teixeira, a proposta da rede vai além da aprendizagem em sala de aula e busca formar cidadãos preparados para contribuir com a sociedade e com o cuidado com o planeta.
E formar um cidadão e uma cidadã que seja preparado não só para viver no mundo, mas para fazer com que o mundo seja melhor pela sua ação, né? Então essa questão da sustentabilidade, ela é, sem dúvida alguma, um dos elementos que estruturam políticas públicas dentro da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, né?
Já a coordenadora da Escola Pública de Sustentabilidade, Gabriela Tagliari, diz que o objetivo é estimular nos alunos a responsabilidade individual sobre questões ambientais, desde o descarte correto do lixo até a preservação dos recursos naturais.
A Escola Pública de Sustentabilidade, ela entra dentro do princípio da Carta das Cidades Educadoras, é um dos princípios da sustentabilidade, que a gente fortaleça isso. E dentro da ideia do prefeito Pedro, a ideia é fazer essas escolas públicas voltadas para a comunidade. Então, essas escolas é além dos muros da sala de aula. E a Escola Pública de Sustentabilidade é a sétima escola. Então, cada ramo da nossa cidade tem uma escola pública que a gente pode se basear.
Já a Carolina Guig disse que a educação ambiental é trabalhada de forma transversal em diferentes componentes curriculares da rede, como pensamento científico, cidadania global e cultura digital.
Projeto que a gente tem em 71 escolas. Ano passado a gente fez um levantamento, então nós temos mais de 1.500 metros quadrados plantados nas escolas, entre hortas... Eles têm vários tipos de canteiro, hortas de mandala, hortas na garrafa pet, enfim, conforme o local da escola permite desenvolver esse projeto, mas são 1.500 metros quadrados, mais de 1.500 metros quadrados, então a gente teve um avanço bem interessante em relação a isso.
7h55?
7h55, 20 graus.
Jornal da 7, aqui na Rádio Uirapuru, tem o apoio de Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
IESA BMW, exclusivas para o Sedan Prêmio mais vendido do mundo.
Coqueiros, o meu supermercado na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Ciente, a construtora da Icon SB entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
De Domênico Empréstimos, ligue 30 45 58 86 e faço uma simulação.
E a Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h55.
7h55.
Matheus Piroli no estúdio da Uirapuru. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis e Ieda. Bom dia aos nossos ouvintes. Informações do setor policial ao vivo para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? A GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. Na RS 324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolan, 50 anos de história em Passo Fundo. E a líder desinsetizadora que atende Passo Fundo e Vila Lângaro. Tá bom, né? Olha, a Polícia Civil prendeu preventivamente na tarde de ontem um homem de 43 anos, investigados por tentativa de homicídio em Passo Fundo. A prisão ocorreu no bairro Planaltina e foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O indivíduo, identificado pelas iniciais EM, é apontado como autor de uma tentativa de homicídio registrada no dia 17 de fevereiro deste ano, no bairro São Cristóvão. Na ocasião, conforme a investigação, a vítima, Veide Moraes, foi atingida por 6 disparos de arma de fogo. A ação foi coordenada pela delegada Daniela de Oliveira Mineto, com o apoio do chefe de investigação, o inspetor Vinícius Salamone. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui extensa ficha criminal com antecedentes por roubo, furto, tráfico de drogas e homicídio. Ele estava cumprindo prisão domiciliar, porém foi localizado em endereço diferente do que havia informado ao Poder Judiciário. Após os procedimentos legais na delegacia, ele foi encaminhado ao presídio de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça. Mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Rua Uruguai com a Mascarenhas no Boqueirão. A gente tem imagem na tela aí da TV Uirapuru do momento aí desse acidente que foi ontem à noite. Uma colisão registrada então nesse cruzamento envolvendo aí 2 veículos. De acordo com as imagens obtidas com exclusividade pela reportagem policial da Rádio Irapuru, o acidente envolveu dois carros. Um automóvel escuro que trafegava pela rua Uruguai e não respeita a placa de pare, invadindo a preferencial que era do Renault Kwid que seguia pela Mascarenhas. A colisão resultou em grandes danos nos dois veículos e não há informação de feridos. Esse ponto é um palco constante de acidentes de trânsito. Para o pessoal se localizar, fica bem na esquina da FUNAI, ali onde aconteceu aí esse acidente. O cruzamento da Uruguai com a Mascarenhas no Boqueirão, palco de diversos acidentes de trânsito já, esse cruzamento que, olha, já foi feito um pouco de tudo, foi pintado, dá pra ver que tem tachões ali no meio da pista, a sinalização ela é bem visível, mas mesmo assim não adianta. Volta e meia, acidentes acontecem aí nesse cruzamento e foi mais um, então, que aconteceu ontem à noite, as imagens que você acompanha aí na TV Uirapuru. Informações para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
7h59 agora.
7h59, aqui o ouvinte informando, várias viaturas da brigada com sirenes em direção a Roselândia neste momento, passando aí então também para o Matheus Piroli e a semáforo da Paissandu com a Capitão Araújo em amarelo piscante.
Amarelo piscante, o Jornal da 7 desta manhã de terça-feira ao vivo aqui da Expo Direto vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.